Todas as sextas-feiras, a partir das 5:30 da tarde, conheça as pessoas, as instituições e as entidades que ajudam no progresso da nossa cidade. Nas ciências, inovação, solidariedade, tecnologia, política, desporto, artes e muito mais. De Aveiro para o mundo inteiro. Chá das 5. Em 2019, o Chá das 5 é no Hotel das Salinas. O hotel com mais charme a Aveiro.
Muito bem, é a partir do Hotel Salinas que segue a emissão Terra Nova com a assinatura da Maria João Azevedo neste Chá das 5 de sexta-feira. Maria João.
Olá, Fernando Martins. Boa tarde a si que nos ouve.
Está mal, Maria João, está mal. Lamento. Atenção, agora está bem, agora está bem, agora está bem.
Ok, então já não toco aqui mais no equipamento.
Não toques em mais nada.
Está muito sensível. Dizia eu, obrigada por estar connosco neste regresso a casa. Chegaram as festas de São Gonçalinho, edição 2020. E este ano decidimos, nesta edição do Chá das 5, conhecer algumas das pessoas do bairro da Beira Mar que por lá nasceram, foram criadas, brincaram, casaram, provavelmente tiveram filhos. Connosco hoje temos o Pedro Ribeiro, mais conhecido como Ribeirinho. Ainda estamos à espera da Carla Vio e também do Gilberto Cardoso, que devem andar às voltas para estacionar, presumo. E connosco, que não é de Aveiro, mas é também uma fã, vamos dizer assim, do São Gonçalinho, é a Dalila Zuter. Ambos, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Bem-vindos, queremos conhecer um pouco dos dois. Vamos começar pelas senhoras, não é, Pedro?
Se calhar é melhor.
Dar essa primazia às senhoras.
Começamos pelas senhoras, que não sendo da Beira-Mar ou Dalila, tu foste escolhida como sendo a outsider, não é, no grupo da malta criada Sim. na Beira-Mar, mas que tem muito carinho pelo São Gonçalinho também. Olha, e começamos por ti.
Sim, olha, a minha história com o São Gonçalinho começa quando eu venho de Amarante para Aveiro e quando decidi ficar por cá eu fui viver para a Beira-Mar, para a casa do Arthur Lobo, com quem a família tem uma ligação tremenda com esta festa, e foi a partir daí que eu ganhei de facto o bichinho, porque vi como era viver o São Gonçalinho de perto, por alguém que vive aquilo com outro espírito, e a partir daí foi completamente impossível não ficar apaixonada por esta celebração, que é mesmo, eu acho que, né, nós aqui todos sabemos isso, é difícil não ficares com aquele bichinho quando há dois dias de começar o São Gonçalinho e tu já estás ali com o bichinho, porque de facto é, são dias de muita emoção, de muita brincadeira, mas sente-se muita coisa. A primeira vez que eu vivi a arruada foi incrível, eu chorei e tudo, porque aquilo de facto é muito emotivo. Tu vês as pessoas mesmo a serem genuínas naquilo que estão a sentir, talvez às Sim. vezes um bocadinho mais regadas, outras menos, mas vês que é puro e isso aí acho que é completamente impossível ficar indiferente.
Pedro, partilhas desta sinceridade com as festas?
Partilho em absoluto. Obrigada pelo convite, porque é muito bom realmente poder falar sobre São Gonçalinho e por algo que nos é comum aos três.
O Ribeirinho, e conhecido para mim, assim pelos amigos, não é? Nascido e criado.
Exatamente,
na Beira-Mar.
Quase como eu costumo dizer, na proa de uma bateira. É realmente fantástico para mim falar do São Gonçalinho. Eu fui criado no bairro da Beira-Mar, entre a travessa de São Gonçalinho e o cais dos Botirões, e aprendi desde novo a gostar do São Gonçalinho, das brincadeiras.
É muito diferente as festas. Como é que era antes para ti a festa de São Gonçalinho e como é que é agora?
A diferença é que basicamente a festa se tem tornado mais municipal. Portanto, antigamente a festa fazia-se com menos apetrechos, com menos infraestruturas, portanto era feita de uma forma totalmente diferente. Era feita na mesma, era feita basicamente num coreto.
Som.
É,
eu
exatamente.
Lembro, não é, do Sr. Gamelas?
Sim, sim, e era hilariante porque muitas vezes eu costumava ver as bandas atuarem e as pessoas a lançarem cavacas ao mesmo tempo, entretanto cautelaram isso. E lá chovia uma cavaca para dentro do coreto e alguém ficava ferido. Mas de qualquer das formas as festas eram feitas dessa forma, não com tantas naças. Como se sabe, hoje em dia as naças são utilizadas por muita gente que, quer realmente apanhar cavacas. Na altura, com os guarda-chuvas virados ao contrário, também fazíamos a festa, e às vezes sem guarda-chuva. Mas basicamente a festa cresceu muito nos últimos anos e e pronto, e que me desculpe quase a Santa Joana, e não me vai levar a mal, mas se calhar a festa com maior tradição e mais emblemática de Aveiro nesta altura é mesmo o São Gonçalinho.
E como é que tu recordas a tua infância? Que brincadeiras é que tu fazias? Como é que tu descreverias? Como é que era ser-se criado no bairro da Beira-Mar? Para quem nos ouve hoje em dia.
Pois, brincar no bairro resumia-se, nós juntávamos todos ali no átrio da igreja. Em dias de festa, lembro-me, por exemplo, de estarmos no coreto sentados e havia umas divisórias nos bancos e nós jogávamos às casulas, como nós chamávamos. Outra das brincadeiras era com caricas, com cascas de laranja, brincávamos por ali, sei lá, jogar ao peão nas tampas de saneamento, portanto coisas...
Jogar à sueca à porta da igreja, também, que eu tenho conhecimento disso.
também. E portanto, nós basicamente concentrávamos ali todos junto ao átrio, como eu disse.
Quantas crianças fariam parte do grupo dos putos da Beira-Mar?
Sei lá, dos putos da Beira-Mar, seguramente sempre 15, 20 pessoas 15. Que se juntavam ali, sim, sim.
Garotada, não é? Entre os 6, 7, até aos 13, 14, não é?
Alguns até mais tarde fugiam, não é? Os avós ou os pais muitas vezes tinham que os ir buscar, porque aquilo era brincar quase até o anoitecer, mas era realmente fantástico. E sempre com, vamos dizer, com a proteção do nosso menino, como nós lhe chamamos.
O
que
São
era o São Salinho, exatamente.
Já voltamos à Dalila, porque a Dalila é artista, tem um trabalho maravilhoso feito em torno da figura de São Gonçalinho, mas ainda contigo, Pedro. Mantens os amigos do bairro da Beira-Mar nos dias de hoje?
Mantenho. E posso até dizer-vos aqui uma coisa. Há bem pouco tempo... O atual juiz da festa, o Ricardo, mais conhecido por Pida, que é outra curiosidade.
Sim, vamos a alcunhas. Eu estou à espera da Carla Bio. Carla, nós ainda não desistimos. A Carla e Gilberto estacionem, arranjem um buraquinho para pôr o carro, dentro da lei, claro. E venham, que há tempo.
Que é outro facto curioso que nós tínhamos entre o grupo de amigos que tínhamos, é que quase todos tínhamos alcunha. E eu falei com ele há bem pouco tempo e recordei, porque ele tinha feito um texto em que nos disse que nós seríamos sempre a melhor recordação de infância dele, e onde ele descreve uma série de brincadeiras que nós tínhamos.
Quais? Polícias e ladrões?
Por exemplo.
Andar à pancada com a malta do Recio, não?
Não, mas por acaso existia essa rivalidade. E eu que estive ligado ao futebol e jogávamos sempre contra o Adro, contra o Recio, havia sempre aqui uma rivalidade. Mas ele escreve lá uma série de brincadeiras que realmente faziam parte do nosso dia-a-dia em todas as festas. Parece que ganhavam ainda outra vida. E era realmente espetacular.
Queres descrever alguns dos nomes e dessas alcunhas assim as que te lembrares?
Olha, lembro-me do Pida.
O Pida, sim.
Eu durante muito tempo fui apelidado Canina. Quer dizer, portanto...
O Canina, tu eras o Canina, vá.
Havia o Ipi, que tu deves conhecer muito bem. Pronto, assim que me recordo...
Eu vou juntar alguns. Depois havia o Rui Macaco.
Macaco,
não é?
Exatamente.
Havia a Sofia, que eu creio que era altinha. A Carla Bio era a ratita, porque lhe enfiaram um aparelho nos dentes, não é? Que deu muitas aventuras. Mas havia tanto.
Havia uma série de... Aliás, o povo da Beira-Mar é...
O Badocha, que hoje é artista.
O Badocha, que é o João, exatamente. Nos deve, se calhar, até nos pode estar a ouvir nos Açores, que eu acho que ele agora está nos Açores. Mas havia realmente uma série de alcunhas e de brincadeiras que nós tínhamos ali, que eram espetaculares. Era uma forma de passarmos ali as tardes.
Achas que contribuiu para o teu desenvolvimento, no homem que tu te tornaste, o poderes ter crescido na rua, brincar na rua, ter a proteção assim de um grupo coeso grande na infância?
Claro que sim. E geralmente eu até brincava com pessoas mais velhas. E que de alguma forma nos ensinavam, nos educavam também para a vida, mas sobretudo de uma forma sempre pacata, sempre tranquila, sempre humilde. As brincadeiras também eram coisas, eram um pouco elaboradas. Nós brincávamos basicamente com o que tínhamos, era uma espada de madeira, era uma carica, era um peão,
era uma bola.
Ali, era uma bola, portanto,
não é?
Portanto eram coisas básicas. E sem esquecer uma coisa que para mim é marcante e que não sei se... E que se calhar é um bocadinho normal entre as pessoas da Beira-Mar, que é dar um mergulho ou dois na ria. saltar da ponte de Carcavelos, por
exemplo.
E
ainda hoje se falava nisso no Espaço Maria, no programa da manhã, por conta da descarga de dejetos, não é? Que hoje é impensável. Sim, sim, sim. Na altura da tua infância era o pão nosso de cada dia e a rapaziada nadava e, enfim...
Nós dizemos até em jeito de brincadeira, pá, olha que eu já tomei banho e ainda não morri, ainda estou aqui. Portanto,
Dalila,
aquilo fortalece.
Tu reveste nestas histórias que o Ribeirinho acaba de contar?
Sim, algumas delas sim. Eu penso também, algumas pessoas que vocês falaram eu conheço, não tão bem como vocês, como é óbvio, mas desde que estou aqui fui conhecendo muita gente.
Quem é que faz
da
parte do teu São Gonçalinho? No meio há aí nomes.
O Arthur Lobo, sem dúvida alguma, é o meu parceiro de crime, sem qualquer dúvida. Aliás, se eu tenho esta ligação com o São Gonçalinho, devo-a toda a ele. O Alex também, que é mordomo atualmente, e depois vamos-nos juntando sempre num sítio ou outro, mas aquele grupo, sem dúvida, que é mesmo aquela união e é entre nós que fazemos o nosso São Gonçalinho, sentido, falado, conversado sempre, antes e depois. Temos, de facto, uma grande ligação também por causa disso, também por termos histórias pessoais parecidas. E isso aí, o São Gonçalinho tem uma forte ligação.
Dalila, tu és artista, tu pintas.
Sim.
Como é o teu trabalho?
Eu costumo fazer várias coisas e algumas delas vocês já devem ter visto aí pelas ruas. Grafites em conjunto com o Arthur também, outros sozinha. Algumas ilustrações para o São Gonçalinho, inclusive o cartaz deste ano.
Que é da tua autoria,
que
Dalila?
Que é da minha autoria,
oh,
o cartaz. Tenho também alguns trabalhos com o Arthur que fomos fazendo para a mordomia, esta mordomia que está a terminar funções este ano, que lançou o mote do São Gonçalinho o ano inteirinho, e todas as atividades que foram fazendo durante
festa.
O ano,
todas
as atividades, de alguma forma eu e o Arthur estávamos sempre a colaborar com uma pintura, pintámos telas para doar, para ajudar à festa. No fundo, aquele espírito que, não é, eu sinto que na beira-mar tenho uma família que, não é, minha família está em Amarante, mas eu na beira-mar sinto-me em casa. Sinto isso mesmo, não estou a dizer isto só para... É de facto isso, e tu sentes isso quando estás na festa, sentes esse espírito, sentes essa união, apesar de ser um sítio pequeno onde há sempre os seus diz que diz e as suas discordâncias, porque é normal em ambientes mais pequenos.
Como é que se fazia, Ribeirinho?
Mas sentes
como
isso?
É que se fazia? Era o ksh, ksh, ksh. Queres terminar? Não,
não vou deixar.
Deixa-me com a batata aqui. Como é que nós fazíamos? Que era o ksh, 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 galera.
Ah. Faz sentido. Mas sim, acho que apesar de ser um sítio pequeno, tem muito isso, esse espírito.
Já tiraste
de
vaca, já subiste à torre.
Eu nunca
já
subi à torre.
Nunca subiste?
Nunca subi à torre e não sei se o farei nos próximos tempos.
Então porquê? Conta-nos lá.
Ainda não sinto que...
Tens medo
que
de altura?
Ir lá. Sim, isso sim.
Okay,
isso é logo o primeiro fator. Esse é logo o fator que me impede de ir lá em cima. Mas depois também por uma questão que... Um dia que eu suba, quero que tenha algum significado.
Artista,
não fará, não faltará muito. Mas...
Olha lá, tu já tiraste cavacas,
já.
Certamente. E tocar ao sino?
Tocar ao sino era quase todos os anos e pedir uma cavaca a quem passava também. Portanto, isso era...
Olha, e pedidos ao São Gonçalinho?
Olha, vou-te ser muito franco. Eu nunca pedi, mas sempre atirei cavacas, nem que seja para agradecer aquilo que tenho. E isto digo porque realmente é verdade. Eu nunca fiz promessas ao santo.
Nunca lhe deste trabalho, pois ainda?
Não, nunca lhe dei trabalho.
Pelo menos
nunca,
de uma forma deliberada, não é?
De uma forma deliberada. É claro que depois temos os nossos momentos em que fruto da fé
é
que temos e da devoção.
É mesmo que nós não possamos, não é?
E lhe pedimos ajuda. Mas nunca tive por hábito atiro, porque faz parte da minha infância, porque faz parte do meu crescimento. Toco o sino sempre que lá vou acima. É fantástico.
Olha, e o futebol? 20 anos de bola?
20 anos aqui no Beira-Mar.
Uau.
Futebol foram bem mais. Mas pronto, entretanto...
Como é que tu recapitulas isso tudo para ti agora? Neste momento, como é que tu olhas para este teu percurso?
Eu sinto-me uma pessoa realizada. Eu, no fundo, desde 9 anos que quis ser um profissional de futebol. E representar, sobretudo, o Beira-Mar, ser capitão aqui... Para mim foi um momento de orgulho, foi a minha casa durante quase 20 anos e portanto eu não podia estar mais feliz, mas temos que saber dizer basta,
sim,
não
basta.
É? Terminou, as lesões também começam a aparecer,
E a vontade também de fazer outras coisas, certamente, não é,
sim,
Pedro?
Sim, sim, sim. A perspectiva depois, a partir de determinada altura, teve que ser outra. Terminar os estudos, começar a trabalhar. Mas neste percurso todo, o São Gonçalinho acompanhou-nos sempre. Quanto mais não seja, porque... E tu se calhar conheces isto que eu te vou dizer. Em dia de jogo e em dia de São Gonçalinho, dizia-se muitas vezes que o Beira-Mar
nunca perdia.
É verdade. E eu... tive a prova disso em alguns jogos, porque eu jogávamos quase sempre ao domingo, e houve realmente jogos em que o Beira-Mar saiu vitorioso. É um facto. Portanto, ao longo deste tempo todo, o São Gonçalinho
tem feito o seu trabalho.
Teve sempre presente e teve sempre... acompanhou-me sempre, portanto, no meu crescimento. São bases bonitas que eu criei e que recordo com muita alegria.
Dalila, voltamos a ti e voltamos sobretudo à tua arte. Como é que tu descreverias a tua arte? Tu gostas de trabalhar o quê? Com papel, com cores?
Com tudo.
Com tudo?
Com tudo.
Tudo que é
a rede de peixe. Principalmente na rua. Eu cresci na aldeia, eu cresci na rua e partilho essa experiência que o Ribeirinho estava a falar. Permite-me chamar-te
sim,
assim.
Sim, claro que sim.
Estavas a falar de cresceres, teres a liberdade de poderes conhecer as coisas à tua maneira, sem teres medo de arriscar, sem ter medo de falhar, no fundo, não é? Tens essa liberdade que te permite crescer de uma forma bonita, digamos,
sim,
assim,
sim.
Não é? E isso aí fez sempre com que eu gostasse muito de estar na rua. De facto, quem me conhece sabe que eu gosto de estar na rua, gosto de sair, gosto principalmente de pintar na rua. Se eu pudesse pintar sempre na rua era o ideal, mas infelizmente não pode ser. Desde que eu esteja a fazer alguma coisa ligada com a ilustração, com o desenho, estou feliz, não preciso que seja nada muito... Sou feliz com pouco e nesse aspecto acho que profissionalmente estou bem neste momento. Não me veria assim aos tempos atrás.
Esgotaste uma das tuas obras, não é?
Sim, eu fiz agora para o São Gonçalinho 2020, uma edição de prints, 30 unidades que esgotaram em 12 horas.
Estão espetaculares e assinadas, claro, feitas por ti.
Assinadas, numeradas.
Feita por ti a original.
E já esgotaram, já não tenho mais nenhuma.
E original é para ti?
A original é sempre minha. E aí não há hipótese, a original... Paguem-me o que quiserem pagar, a original é sempre minha, essa tem sempre ser minha.
Olha, e quando estás a pintar ou a criar, seja o que for, tu sentes que és sempre tu ou acontece ali qualquer coisita e vocês são muitos?
Eu acho que nós não somos sempre nós assim a 100%, não é? Eu acho que temos sempre altos e baixos, alturas melhores, alturas piores. Claro que tentamos sempre ao máximo tentar pôr aquilo que nós somos em tudo o que fazemos. E nesse aspecto eu acho que consegui criar uma identidade forte nesse sentido. Acho que o meu trabalho já é reconhecível por si só, as pessoas já sabem, foi a Zúter que fez, é a imagem da Zúter, mas não dá para ser a 100% tudo como nós queremos ou como nós idealizamos. Há coisas que simplesmente saem e até corre bem.
Se calhar até fruto também de alguma inspiração divina, não é? Se calhar de São Gonçalinho, também pode ser.
Eu queria ver, eu estava ali a tirar o barro à parede e a ver...
Mas se calhar é, muitas vezes é. Nós agarramos muitas vezes. Eu no futebol, é claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas a fé faz parte.
Faz parte da dimensão humana.
Sim, da dimensão humana, exatamente. E São Gonçalinho está sempre presente.
Tens filhos, Ribeirinho?
Não tenho filhos.
Mas tens sobrinhos?
Tenho um afilhado, tenho uma sobrinha, sim, tenho. E...
Tu vês os teus pequenotes da família a brincar como tu brincavas? Assim à solta,
não, os tempos são totalmente diferentes. Eu não os vejo, por exemplo, o meu filhado fazer um carro de rolamentos com madeira, portanto, não,
sim,
não vejo.
Que certos miúdos iam roubar, não é?
Sim,
à praça do peixe,
sim,
aquelas
sim.
Caixas do peixe vazias, muito mal cheirosas.
Sim, mas a gente aproveitava tudo e arranjava forma de brincar com isso tudo. Mas não os vejo a brincar com isso. Os tempos são outros, pronto, mas temos que viver com isto. A evolução tecnológica
é
uma realidade e eles cresceram nessa realidade e, portanto, nós temos é que nos adaptar.
E esta parte ia caber à Carla Bio, a quem eu mando um beijinho, porque eu imagino que esteja de coração partido, porque eu sei tanto que a Carla queria estar hoje aqui connosco. E ela ia abordar esses assuntos, não é, das grandes provas, para ser do bairro da Beira-Mar. Não era assim que se entrava no grupo, como é evidente, então. Havia alguma prova. Ou ir fanar a caixa do peixe, não é? Ou outras mais difíceis, como as aventuras na mina, ou atravessar as comportas a nado, com uma corrente descomunal, não é? Havia assim umas praxes, ou atirarmos da ponte.
Havia. Eu lembro-me de tomar banho lá na Ponte Carcavelos e aquilo era realmente fantástico. Era uma alegria porque parecia que tínhamos conseguido transpor ali qualquer coisa. Era o cabo das tormentas que tínhamos acabado de transpor. Portanto, para nós era uma alegria imensa.
Então, olha, sim, vamos enviando beijinhos para agentes da Beira Mar e os nomes que nos ocorrerem. A mim ocorre-me logo a família Vasques, a Teresa, o Carlos, a Eduarda. Depois a família Alves, não é? Com a Sofia, um abraço também para a geração mais à frente. O Pedro Melo, o Paulo Mira, a Dona Adélia, a Dona Guida, a Raquel.
Caras familiares.
Não é?
Sim, sim, sim.
Mais, está-me a faltar pessoas, se
te lembrar. E o bom das festas é mesmo isto, é nós encontrarmos pessoas, porque o dia-a-dia é agitado e não encontramos quase ninguém com os quais crescemos. E é bom porque depois nas festas há ali uma comunhão entre todos. E há uma boa energia entre todos, as pessoas encontram-se, convivem. Um pouco como a Dalila disse há pouco. Ela na arruada entra em casas que se calhar nem conhece as pessoas de lado nenhum, não é? Mas que a recebem porque sabem dar, sabem estar. Portanto, as pessoas da Beira-Mar são assim, são acolhedoras, são gaiteiras, como eu costumo dizer, gostam de folia, gostam de brincar, gostam de receber, gostam de dar.
Estou-me a lembrar ali, agora não me lembro o nome delas.
Da Helena, da Helena e da São, talvez da Aninhas.
Mesmo, um beijinho também para a João, para a Sónia, Sacramento.
Há ali uma série de caras que nos são familiares e serão sempre, não é?
Ontem, na preparação para esta entrevista, a Carla Bio dizia, e cada vez, a cada São Gonçalinho, parece que não passou tempo nenhum, Ana. Parece que a amizade que nos uniu não foi maculada.
Sim.
Embora todos já estejamos adultos, não é? E não tenhamos 10 anos, nem 9.
Vivemos as coisas de uma forma diferente, mas continuamos a vivê-las. Mas sim, essa amizade fica, porque quando a infância é marcante e de forma simples, de forma humilde, mas verdadeira, as coisas acabam por marcar. Mais do que ter coisas supérfluas na altura, nós juntávamos. Portanto, vamos juntar no átrio para brincar, seja o que for. Portanto,
porque receber alguma coisa era só no Natal mesmo.
Exatamente,
não era?
Não havia
Natal
grandes luzes.
Grandes dormir. Quantos anos é que tu tens? Que não se pergunta
agora.
Eu
tenho 27 anos.
27 anos.
Uma criança provavelmente estava a saber.
Nós temos só 25.
Eu já tenho 40, vou fazer 41 agora. Eu vou fazer 41. Mas foram anos que se viveram com muita alegria. Eu recordo com muita saudade aquilo que vivi no São Gonçalinho.
A liberdade para brincar, para cair, para machucar, não é?
E ouvir o sino era mágico. Eu lembro-me de estar em casa da minha avó. E assim que ouvi o sino, sentia-se um friozinho cá dentro.
Era mágico.
Era pegar no guarda-chuva.
Isso era correr.
Exatamente. Era virar o guarda-chuva ao contrário, ir a correr para apanhar o maior saco de cavacas possível. Olha, e encher o maior saco.
Como é que vocês comunicavam? Porque na altura, e ontem a Carla Bio dizia, não é? Não havia telemóveis, não havia um terço das facilidades que temos hoje, mas não falhava nada. Tu também tinhas
amanhã
algum truque secreto para chamar os colegas?
Basicamente, ou íamos bater à porta deles, não é? Sou pena de sermos corridos às vezes, porque íamos incomodar às vezes bastante cedo. Mas noutros casos, a gente, uns dias para os outros, já combinávamos. Olha, amanhã a tal hora. Ok, eu onde? Lá no átrio. Era sempre. Portanto, era suficiente para nos encontrar.
Continuando aqui os abraços apertadinhos. Claro, para o Gilberto, que devia estar connosco hoje e não sei o que lhe aconteceu. E para os irmãos, não é? O Nelson e o Rafael.
E eu, nesta altura, eu acho que era só algo que eu gostava de dizer. Eu lembro-me sempre de caras que me foram familiares e que infelizmente já partiram. Lembro-me, por exemplo, do Rolando das Tintas. Lembro-me muitas vezes dele.
Claro,
lembro-me dele muitas vezes.
Beijinho também, onde quer que esteja.
Lembro-me de algumas caras. Sou Fernando Planta também, que portanto eram lá vizinhos. Portanto,
tinha tudo muito significado.
Eram pessoas que nos eram familiares. Nós habituámos a ver aquelas pessoas ali todos os dias. São coisas que ficam.
Infâncias felizes. Oxalá cada uma das nossas crianças possa ter, se não uma semelhante, uma à sua maneira. Ribeirinho e Dalila Zúter. O nosso tempo terminou. Dalila, queres juntar para encerrar esta entrevista alguma palavra?
Não, queria só mesmo agradecer o convite para estar aqui e mandar apenas um grande beijinho para a família Lobo, que realmente é a minha segunda família aqui em Aveiro. Tenho a família em Amarante e depois tenho a família em Aveiro, que são eles.
E eu estou a lembrar-me agora da Mafalda e do seu irmão, embaixo a Anitta e os dois irmãos também, e todos aqueles que nós não nomeamos, desculpem, mas é que é tanta gente e toda tão coesa.
Seria
impossível. Foi uma honra também poder ter feito.
E vamos ter a oportunidade de os cumprimentar, com certeza, durante estes dias que aí vêm, não é?
E lembrando que está a acontecer um jantar organizado pela Carla Viu, que de resto faz isto todos os anos, para tentar juntar à mesma mesa as gentes de antigamente.
Maria João, eu quero também só aproveitar para te agradecer e dizer a todos que realmente conservem a festa por muitos e bons anos, porque são 3-4 dias de muita alegria, de amizade, de convívio e no fundo São Gonçalinho fica satisfeito com isto, porque é rapioqueiro, gosta de brincar.
E eu esqueci de um monteiro que escondia moedas de 50 escudos da Lila. 50 escudos, mas
na altura éramos dinheiro.
Para nós era muito dinheiro na altura. E escondia pelas ruas para nós jogarmos ao quente e frio. Quando acertávamos, era sempre lucro. Foi um gosto ter-vos connosco.
Obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigado.
Assim que nos ouve, bem haja, que esteja bem onde quer que esteja e participe nas festas de São Gonçalinho, que vão durar até à próxima segunda-feira, não é, Pedro?
Exatamente.
Fernando, voltamos a ti com um abraço apertadinho aqui do Hotel das Salinas.
Muito bem, é recíproco o sentimento, um abraço para todos. Fechamos esta emissão especial Terra Nova, Chadas 5.
Oli, em Aveiro, há 65 anos, contribuir para a sustentabilidade do nosso mundo.
Adega Tia Micas, restaurante em Aveiro. Especialidade da casa, alguidares de peixe, marisco, bacalhau e de carnes, além de outros. Aos sábados, jantar com música para dançar. Marque já a sua mesa pelo 234-347-273, em tiamicas.com ou em frente ao mercado Manuel Firmino.